Boa tarde, estamos em visão de jogo. O Futebol Clube do Porto foi campeão nacional com recorde de pontos. Os Dragões chegaram aos 91 pontos. Até agora o máximo estava nos 88 pontos. Fazer 91 pontos no máximo possível de 102 é algo extraordinário. Luís Freitas Lobo.
Sem dúvida. Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Onde significa apenas a perda de 11 pontos no campeonato inteiro. Portanto, estamos a falar dos dois jogos com o Sporting, dois empates, a derrota com o Braga e depois empates com o Marítimo e o Gil. Portanto, é os pontos que o Porto perdeu. Portanto, são números assombrosos, né, para aquilo que é mesmo, olhando a dimensão do nosso campeonato, a diferença de forças que existe. São, de facto, números fantásticos.
Com melhor ataque e melhor defesa.
Sim, e olhar também para aquilo que foi um bom segundo classificado, o Sporting, que acho que consegue ter aqui também uma pontuação forte. Estamos a falar de 85 pontos.
Deu o título a época passada.
Exato, que deu o título a época passada. Portanto, marca bem aqui a diferença do que foi um campeonato e outro e os números que o Porto atingiu este ano. Dizer que isso é feito em cima de uma época que pode ser partida em duas, não é? Aquela época que teve Luís Dias e outra metade da época que não teve Luís Dias. E acho que isso compromete aquilo que podia ser o Porto europeu, ou pelo menos o Porto capaz de lidar com três competições ao mesmo tempo, taça, competição europeia e campeonato. O Sérgio Conceição assustou-se ali um pouco naquele jogo com o Leão em casa, onde a equipa revelou um desgaste físico enorme, o habitual 11 titular, já não o utilizou no segundo jogo, acabou eliminado, e em função disso, porque quis apostar no campeonato, e em função disso sentiu-se que se naquela altura existisse um jogador como Luís Dias, o Porto poderia ter atacado uma competição europeia. Porque penso que é o que nesta altura falta, neste momento, ao Porto, depois do que atingiu a questão europeia. Mas a verdade é que se percebe, e sempre foi assim naquela casa, mesmo nos anos em que o Porto foi campeão europeu, foram anos muito específicos em relação àquilo que foi o campeonato ao mesmo tempo, um já conquistado em 2013, o outro já perdido. Até a Liga Europa foi a mesma coisa, com o André, a Vilas Boas. Da importância que o Porto sempre deu a preferência à competição nacional, os treinadores sempre sentiram isso, todos eles, que o importante era o campeonato, e continuar a manter essa aposta firme e não cede em nenhum momento em relação a uma competição europeia como a Liga Europa. A Champions é outra coisa, mas ganhar a Champions neste momento já se tornou uma utopia para clubes da dimensão do Porto e outros fora daquele ciclo de gigantes. E fugiu a Liga Europa, e digo isto numa semana em que vamos ter a final da Liga Europa quarta-feira, e olho para esta equipa do Porto, para os jogadores que tem, e vejo uma final Rangers a entrar com Frankfurt, vejo o Porto ser eliminado pelo Lyon, que ficou em oitavo, ou sétimo, ou nono da Liga Francesa, não? E percebia que o Porto tinha a melhor equipa, podia ter chegado à final da Liga Europa. Fica uma sensação um pouco, enfim, de vazio em relação a isso. Acho que a dimensão europeia podia ter sido atingida este ano.
José Manuel Ribeiro, nós temos dito aqui várias vezes, de uma forma praticamente consensual, que este é o melhor trabalho do Sérgio Conceição em 5 anos no Futebol Clube do Porto, mas o próprio Sérgio Conceição, confrontado com essa pergunta na conferência de imprensa de antevisão do jogo da última jornada frente ao Estoril, não parece ter muitas certezas em relação a isso. Ele fala, por exemplo, da dificuldade e da qualidade que tinha aquele Porto da primeira época, com o Marega, com o Abubakar, com o próprio Otávio. Ele fala do Otávio como o único jogador que resiste desde esse primeiro Porto de Sérgio Conceição até este quinto Porto de Sérgio Conceição, e fala ali de vários jogadores de qualidade que também tinha, e depois fala da diferença de estilos, e depende do que cada um gosta de ver e da forma como olha para o jogo de futebol, para apreciar mais um estilo em relação ao outro, dizendo até que muita gente apreciava muito o estilo do Barcelona, e ele referia-se ao Barcelona no tempo de Guardiola, e ele adormecia.
Essa foi uma boca para o Freitas Lobo, para o Luís. Mas não, mas gostava de dizer uma coisa.
Há quem adormeça a ver corridas de Fórmula 1 que não têm acidentes.
Não é mais fácil adormecer uma corrida de Fórmula 1, desculpa. Mas mesmo assim, gostava de fazer uma à parte. O Porto é das poucas equipas que ganharam a Liga Europa e foram campeões no mesmo ano. É muito invulgar que a equipa que ganha a Liga Europa ganhe o título nacional. É verdade que uma parte disto está explicado porque são equipas secundárias, normalmente, que jogam a Liga Europa, mas eu não tenho de cabeça todos os números, mas se o Porto não é o único, anda ali.
Anda lá perto.
Portanto, só essa parte. De resto, não, nós sabemos que tipo de futebol é que o mundo parece, na minha opinião, mal estar a dividir-se o mundo do futebol entre os guardiolistas e os clopistas. Já tenho lido isso muitas vezes agora. Parece-me que não faz sentido, porque as coisas são muito mais ambíguas do que isso. Mas não é segredo que o Sérgio Conceição não é um adepto da circulação, não é um adepto da pausa, gosta do futebol rápido, sem ser um fundamentalista.
Mas também já mostrou, exatamente, que é um treinador Sim. camaleónico.
Sem ser um fundamentalista, ou seja, ele olha para cada uma dessas capacidades que uma equipa pode ter como uma ferramenta que ele pode ou não usar. Em todas as suas equipas, mesmo as que puxavam para mais um extremo ou outro, essas qualidades estavam presentes. Não é a primeira vez, por exemplo, que ele tem jogadores cuja principal virtude é a posse de bola, é a capacidade de manter a bola. Teve o Oliver, por exemplo, que era um jogador desse género. E de facto, vamos ver uma coisa, olhando para essa primeira equipa, tinha virtudes que se calhar em certos jogos desta época o Porto teria gostado de ter, não é? Se calhar teria gostado de ter um jogador tão bom na profundidade como o Marega, ainda se calhar se pudesse tê-los gostaria de os ter na mesma. Eu acho que foram sempre equipas muito diferentes. Por exemplo, nessa equipa...
Estás a falar daquele conceito de caixa de ferramentas, ter todas as ferramentas na caixa.
Sim, é claramente o que ele faz. O que ele gosta de ter um ataque variado, no desequilíbrio individual, na largura, na área, gosta de ter essas coisas todas. Gosta de o fazer com intensidade e com velocidade. Portanto, sim, está muito mais perto do Klopp do que do Guardiola, mas mesmo o Guardiola... Mesmo ele foi integrando coisas dos outros ao longo dos tempos e, aliás, seria impossível jogar num campeonato como o inglês pensando naquele Barcelona original do Xavi e do Iniesta. Portanto, acho que as coisas são muito mais ambíguas do que isso. Mas tem razão, atenção. Eu dou razão numa coisa. Embora eu gostasse muito do Barcelona enquanto conceito, o Barcelona era uma equipa que transformava os jogos em desafios unilaterais, em que uma das equipas desaparecia do campo. Portanto, isso não é agradável. Quem gosta de futebol não pode dizer que é agradável ver só uma equipa atacar. Não é? Porque faziam as coisas tão bem, ganhavam a bola tão depressa.
Passa a ser um monólogo, deixa de ser um diálogo, é isso?
É, exatamente, mantinham-no tanto tempo... Que não eram jogos de sentido único, eram jogos sem nenhum tipo de oposição, quase, muitas vezes. Portanto, quem defende o jogo positivo, quem defende essas coisas todas, e depois defende também esse Barcelona do Guardiola, se calhar está a entrar num paradoxo, não é? Não faz tanto sentido como parece.
Luís, o Sérgio Conceição continua a não ser claro no que concerne à continuidade no Futebol Clube do Porto já para a próxima época, apesar de ele ter mais 2 anos de contrato com o Futebol Clube do Porto. Tu já disseste, penso que no último programa ou no anterior, que neste momento Sérgio Conceição é mais importante para o Futebol Clube do Porto do que o Futebol Clube do Porto para Sérgio Conceição.
Sim, não foi bem isso que eu disse. O que eu disse é que, nesta altura, depende mais o Porto de um treinador do estilo de Sérgio Conceição em relação àquilo que foi o passado dos treinadores para o Porto. Digamos que o Sérgio tem mais importância hoje para o Porto que outros treinadores já tiveram, em relação àquilo que é o momento histórico que passa o Porto. Não agora, não só agora, como há 4, 5, 6 anos. A última década já é marcada por uma mudança de código genético dentro do Porto e, portanto, a contratação de Sérgio Conceição visou exatamente isso, o resgatar dessa identidade. E por isso, e é nesse sentido, que digo que o Porto necessita de um treinador do perfil do Sérgio Conceição a esse nível. Outra coisa é discutir o estilo do jogo, a forma de jogar e a evolução que houve, ou a transformação, melhor dizendo, em relação ao primeiro Porto do Sérgio em 2018 e o atual de 2022. Isso é um debate interessante a ter, sem ter necessidade nenhuma de estar a falar no Barcelona ou no Liverpool, porque acho que são estratosfera do futebol, enquanto que aqui estamos a falar de coisas terrenas, e parece-me que o Sérgio, nesta altura, tem um perfil que não é fácil encontrar se sair para identificar-se com o Porto, como o Porto necessita agora de um treinador deste estilo. E por isso é que eu referi que a importância que o Porto, para ele, é enorme neste momento, porque nunca um treinador poderá estar acima do Porto, seja ele qual for, não é? Só apenas o Pedro Otto esteve num momento histórico da vida do Porto, que foi a fundação de tudo aquilo que é hoje o Porto, não é?
Mas, Zé Manuel Ribeiro, e depois para a análise dos dois, o Pinto da Costa percebe tanto a importância de Sérgio Conceição, que é a minha convicção, quando ouço Pinto da Costa falar, por exemplo, da sucessão dele próprio, Pinto da Costa, que não sabemos quando é que se vai dar esse dia do Porto ter um novo presidente, que eu penso, embora ele nunca o tenha dito, nunca o referiu, mas conhecendo também Pinto da Costa, e quando ele fala, por exemplo, que os adeptos do Porto, os sócios do Porto têm que escolher muito bem, pensar muito bem no perfil do próximo presidente, para que ele próprio, Pinto da Costa, não sinta que todos estes anos na liderança do Porto, estes 40 anos, foram em vão, e que seria uma grande frustração para ele sentir isso, e uma grande tristeza para Pinto da Costa sentir isso. Eu penso que Pinto da Costa vê até em Sérgio Conceição, embora ele nunca o tenha dito, num futuro que nós não sabemos quando é que é, vê até Sérgio Conceição como alguém que ele gostaria de ver como presidente do Porto nesse futuro.
Sim, mas isso é misturar muito as coisas, é misturar os timings da carreira do Sérgio Conceição, é misturar...
Mas encaixa no perfil...
Data limite...
Certo, mas encaixa no perfil que Pinto da Costa tem... Não de forma muito direta, mas nas entrelinhas se percebe que Pinto da Costa gostaria de ver como presidente do Porto... Não, pensas que não? Eu penso que sim.
Eu tenho uma suspeita de que nenhuma das opções agrada a 100% a Pinto da Costa. É uma suspeita que eu tenho. Acho que nenhuma das opções é exatamente aquilo que ele pretenderia. De um ponto de vista abstrato, o Sérgio Conceição tem aquele tipo de liderança indiscutível, digamos. Ou seja, se ele estiver, a liderança é dele, não há dúvida nenhuma, que não é garantida com mais nenhuma outra opção. Portanto, acho que vemos o mesmo com o Rui Costa agora no Benfica. Até que ponto é que ser presidente é ser líder? A garantir que se é líder e que, de facto, se tem o clube na mão. E se... Os clubes hoje são coisas muito grandes, dependem de muitas pessoas, e, portanto, é quase um exercício de força de vontade que um presidente consiga dominar todas as áreas e impor-se em todas as áreas. Ou seja, quando vocês não têm esse perfil, sim. Tem o perfil de... Se ele estiver, não há dúvida nenhuma que as coisas até vão ser microgeridas, que ele vai ao detalhe, que ele vai andar nessa... Sem dúvida. Agora, estamos a falar de alguém com ainda muito jovem, que pode ter uma carreira muito boa no futebol, se lhe derem as oportunidades certas, e, portanto, não acredito que seja muito viável esse
cenário,
sinceramente. Agora, em termos de perfil, tem essa grande vantagem, é um líder indiscutível, enquanto que outras alternativas não sabemos.
Luís?
Não consigo identificar no Sérgio Conceição nada que leve a ser presidente do Porto neste momento. Acho que é um excelente treinador de futebol, ponto. Um excelente presidente de um clube é outra coisa. Tem outros argumentos, tem outro perfil, tem outras competências, tem outras valências, e essas não as consigo neste momento identificar no Sérgio Conceição. Isso parece-me uma coisa clara. Estamos a falar de um treinador e um presidente.
Mas consegues, por exemplo, identificar em André Villas-Boas?
Dificilmente, neste momento, só conhecendo melhor a forma como ele quer trabalhar, as ideias dele, tudo aquilo que é o pensamento de uma administração de um clube de futebol, porque uma coisa, e temos que definir isso bem, uma coisa é ser presidente do clube, outra coisa é ser presidente da SAD, e aquilo que é a gestão de um clube, que depois tem uma administração e, sobretudo, uma porta financeira muito importante para ser cruzada com a porta desportiva. Isso é feito... por um gestor, basicamente, não por um treinador de futebol. Portanto, nesta altura, não me parece que seja uma coisa que faça muito sentido meter o nome do Sérgio Conceição, apenas pelo caráter do seu portismo, que isso parece-me ser, de facto, indiscutível, mas também pode ser indiscutível para todos os outros que têm sido falados ou que aparecem como nomes para futuros candidatos ou futuros presidentes do Porto, desde o Rui Moreira, o André Villas-Boas, o António Oliveira, tantos que vejo aparecer, uns com mais perfil do que outros em relação a isto que referia, mas parece-me que isso é um debate que... Não acredito que o presidente do Porto pense muito nisso, sinceramente. Acho que deve fazer, até faz esforço por não pensar. Acho que o que ele quer é manter-se como presidente do Porto, desafiando os limites do tempo, desafiando todos os limites, e já o tem, e tem-no conseguido de uma forma notável.
Vocês reparem nisto, o Porto conquista o 30º campeonato em 2022. O Benfica conquistou o 30º campeonato em 1994, com Tony. Sim. O que significa que o Benfica tem atualmente 37 campeonatos. Isto significa que o Benfica, em 28 anos,
não, são números,
ganhou 7 campeonatos.
Fantástico, sim, sim.
O Sporting ganhou 3 e o Boa Vista ganhou 1, o que dá 11 campeonatos.
Sim.
O Futebol Clube do Porto ganhou 17 campeonatos. Isto deveria fazer pensar, nomeadamente o Benfica, que tirando as últimas duas épocas, tem sido o grande rival do Futebol Clube do Porto.
Mas eu sempre disse isso, João, em relação àquilo que é, na minha opinião, a revolução futebolística que existiu em Portugal a partir de finais dos anos 70. E acho que muitas vezes, não são 40 anos, como se costuma dizer agora, são mais. São aqueles anos, os finais dos anos 70, em que o presidente Pinto da Costa, junto com o grande fundador de ideologia Porto, o Sr. Pedroto, criaram esta forma de ser Porto. E aí esses títulos do Porto acho que são mais importantes ainda do que aqueles que o presidente Pinto da Costa conseguiu como presidente, aqueles que era do departamento de futebol. E essa criação dessa identidade coincidiu com o deflagrar de um novo país, a todos os níveis, do catalisar de determinadas forças a norte, que antes não existiam, e o confronto com o centralismo. Isso parece-me evidente, isso é um problema para resolver do país ainda, isso, sabemos bem que isso existe, não adianta como fugir ou mascará-lo, e que esses, os clubes do Sul, Benfica e Sporting, com o poder enorme que têm, mas sobretudo o Benfica, não conseguiram acompanhar, na minha leitura, da melhor forma, em relação ao crescimento do Porto, por não entender da mesma forma esse crescimento social que se verificou.
Há outros números, Zé Manuel Ribeiro, que são profundamente esmagadores para os adversários e que dizem bem daquilo que tem sido a liderança de Pinto da Costa e o predomínio do Futebol Clube do Porto, que é olhar para o número de campeonatos que o Porto tinha antes de Pinto da Costa. O Porto tinha 5 títulos de campeão nacional antes de Pinto da Costa, e agora conquista 25 títulos com Pinto da Costa, 2 como chefe de departamento de futebol.
Exato.
E 23 campeonatos, contando com este, como presidente do Futebol Clube do Porto. Isto são números que não deixam dúvidas, e depois entronca numa outra coisa, que é a forma como muitas vezes o Benfica e o Sporting contrapõem e contra-argumentam relativamente a este, quando são confrontados com esta situação, e que vão muito no sentido do domínio da arbitragem e da disciplina por parte do Futebol Clube do Porto durante muitos anos. E há dados que eu acho que, nomeadamente o Benfica, que volto a sublinhar, que tem sido o grande rival do Porto, pontualmente o Sporting, mas o Benfica tem sido o principal rival do Futebol Clube do Porto. O Benfica teve Deco, e não foram os árbitros que tiraram Deco do Benfica. O Benfica teve Maniche, não foram os árbitros que tiraram Maniche do Benfica. O Benfica teve José Mourinho, não foram os árbitros que tiraram José Mourinho do Benfica. O Benfica teve quase a contratar Jardel. Quase a contratar, não contratou Jardel, também isso não tem nada a ver com a arbitragem. O Benfica esteve Falcão praticamente contratado. Eu acho que a grande verdade, e enquanto o Benfica não perceber isso e não encarar isto como uma realidade, por muito que custe ao Benfica encarar, que deixou há muitos anos, há 3 décadas, que deixou de ser o melhor clube português, ok, é o maior clube em dimensão social, o que tem mais adeptos, é o maior, mas não é o melhor clube português. E eu penso que enquanto o Benfica não encarar isto de frente, não começa a dar os primeiros passos para recuperar terreno e tentar voltar a ser o melhor clube português.
Eu acho que há uma diferença, clara entre o Futebol Clube do Porto e os seus adversários. O Futebol Clube do Porto raramente há um ano em que não pense primeiro no futebol, em que não ponha o futebol à frente. Isso é diferente de pôr a comunicação à frente, de pôr algumas vezes a propaganda à frente, de pôr o dinheiro à frente.
O negócio
é muito diferente. sempre que...
Enfim, há uma frase muito curiosa, quando estava Luís Filipe Vieira no comando, na presidência do Benfica, e Pinto da Costa era naturalmente o presidente do Futebol Clube do Porto, uma frase que não é minha, mas eu penso que é lapidar e que reflete bem, espelha bem aquilo que tem sido a realidade do Benfica e do Futebol Clube do Porto. Para Luís Filipe Vieira, o futebol é um negócio. Para Pinto da Costa, o negócio é o futebol.
Sim, acho que é um pouco isso. O que sempre que o Benfica e o Sporting fizeram bons trabalhos, fizeram realmente bons trabalhos em termos de futebol, pensaram bem e executaram bem, a verdade é que criaram problemas ao Porto. Não é? Vimos isso ano passado, com um Sporting muitíssimo mais forte que as suas versões anteriores, mais forte não em termos sequer de jogadores, né, essas coisas todas, mas mais forte por ter uma ideia, porque soube buscar jogadores para essa ideia, porque soube executar essa ideia.
O Sporting está no caminho certo.
Sim, acho que sim.
Tenho dúvidas que o Benfica esteja no caminho certo para recuperar esse tal terreno que perdeu para o Porto em 3 décadas.
E em todos os aspectos. Nós andamos este ano a discutir de uma forma um pouco equivocada a questão do conflito dos conflitos que foram gerados entre o relvado e dessas coisas todas. Isso já tem um pouco a ver com essa consciência de que temos aqui um adversário que é muito competitivo, nós temos que criar formas de ser igualmente competitivos em tudo, em absolutamente tudo, em todos os momentos de jogo, em todos os momentos da competição. E isso é propositado, não é por acaso que o Sporting apareceu este ano assim. O Sporting, o Benfica perdeu-se em si próprio, não é? Eu acho que o momento mais baixo do Benfica é aquele que precede as últimas eleições do Luís Filipe Vieira, quando ele resolve gastar 100 e muitos milhões e apregoar uma equipa que vai ser campeão europeia e traz de volta o Jorge Jesus. Acho que é muito mais baixo. Porquê? Porque isso é claramente pôr a Taça dos Campeões à frente dos bois. Não é? Não é assim que as coisas se fazem. Nenhuma equipa portuguesa pode algum dia apresentar-se dessa maneira. Não pode. Não é? Isso significa, isso é alguém que não pensa primeiro no futebol. Porque se ele pensasse primeiro no futebol, via que aquilo não era execuível, não é? E que o que estava a fazer, nem as contratações que sequer foram bem feitas. Admitamos isso, foram contratações que tinham outro objetivo que não o do jogo. Portanto, não foi o jogo o que esteve em primeiro lugar na cabeça do Luís Filipe naquela altura. Não foi o futebol, não foi como é que as coisas iam acontecer dentro do campo. Foi como é que as coisas iam acontecer nos telejornais, nas capas dos jornais, na cabeça dos sócios votantes. Não foi o que se ia passar dentro do campo. E a diferença é essa. No Futebol Clube do Porto, por muitas coisas que possam acontecer, o que está dentro do campo é sempre a prioridade. O que vai acontecer lá dentro é sempre a prioridade. Essa é uma diferença fundamental.
Luís.
Repara, a política desportiva de um clube cruza sempre os dois fatores que o Zé estava a referir. Não é possível dissociar uma coisa da outra, a questão financeira, a questão da estratégia desportiva que se deve ter ano após ano, mas alicerçada num projeto que tem que ser a longo prazo. É importante ganhar o próximo jogo, mas é importante ganhar as épocas seguintes.
E achas que o Benfica agora está a dar passo nesse sentido, Luís?
Não sei, não tenho ainda dados suficientes para dizer isto. Acredito que sim, acredito que esteja a dar. Não tenho razões para duvidar disso. Mas o que eu queria dizer é que o lado que o Zé referia é importantíssimo da questão do futebol ser bem pensada e bem estruturada, sem ser turvada por alucinações de contratações de que é imperioso ganhar, seja de que maneira for, no ano seguinte, ou gastando sem ter a noção daquilo que é uma gestão equilibrada, não para uma época, mas para épocas seguintes, para se estabelecer, sim, ciclos de poder, ciclos de projetos, verdadeiramente, utiliza-se muito a palavra projeto, é verdade, não tenho medo de utilizar, porque acho que ela tem sentido se for bem utilizada. E acho que todos estes fatores são importantes, o financeiro, a gestão equilibrada, o conhecimento da matéria-prima, que são os jogadores, teres um bom departamento financeiro com quem saibas falar e dialogar, tudo trabalho em conjunto, e claro, depois a equipa técnica que é contratada. Um edifício de um clube de futebol tem várias entradas que depois se cruzam num determinado local e tem que haver um presidente capaz, que junto com o seu núcleo forte, de gerir bem esse clube. Claro que me parece que o Porto sempre o teve nas últimas quatro décadas. Quando não o teve, sentiu-se, e o Presidente sentiu isso. Houve ali mudanças de poder, claramente, dentro do Porto. O Porto ficou permeável, se calhar, a fatores externos como nunca tinha ficado. Acho que uma intervenção presidencial naquela altura foi importante, e o treinador também teve alguma influência nisso, e por isso referíamos no início a importância de um perfil Sérgio Conceição diferente de um perfil Lopetegui. Não só... Não é o perfil em si, basta pensar como é que eles foram contratados para perceber onde eu quero chegar. Enquanto que o Benfica não teve isso, de facto, nos últimos anos. Quando digo os últimos anos, são mesmo os últimos anos, não é? Porque terá tido durante algum determinado tempo essa capacidade. Seja por momentos... ou por movimentos de ação, seja por movimentos de reação, que também acontecem, são sempre melhores de ação, não é? Na gestão de um clube. E neste momento, a frase que tu utilizavas é paradigmática, sim, faz algum sentido. A diferença que tu estabelecias do negócio e do futebol...
Sim, entre Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira, de que...
Essa frase é de quem?
Para Luís Filipe Vieira, o futebol... É um negócio, e para Pinto da Costa o negócio é o futebol.
Sim, é uma frase interessante, sim. Dá para refletir, faz sentido, acho que está bem resumido.
Parece
isso.
Só um trocadilho, mas se pensarmos
não é só um trocadilho.
Embora o Luís Filipe neste momento já não tenha nada a ver com o Benfica, mas teve durante muito tempo.
Agora, o Sporting, também perguntaste se estava no bom caminho o Sporting, vamos ver. Eu penso que o Sporting é um clube diferente, tem uma idiosincrasia completamente diferente de Porto e Benfica.
Mas o Ruben Amorim mudou o Sporting.
O Ruben Amorim, sim, mas está lá de um treinador. Agora, se o treinador sair, como é que vai ficar o Sporting? Não é? A questão é essa. Não, a questão é que é importante perceber que um treinador tem a sua importância, tem, mas dentro de tudo aquilo que eu referi. Não é?
Portanto, não... E não consegues fazer também esse raciocínio relativamente ao Futebol Clube do Porto? Como ficará o Futebol Clube do Porto sem Sérgio Conceição?
Durante muitos anos, João, nós, o futebol, falava que qualquer treinador ganhava no Porto, que não era muito importante o Porto a contratação do treinador. Portanto, a questão é que qualquer treinador ia ser campeão, não é? Portanto,
mas eu penso que isso é uma falácia.
Não, é uma falácia, mas sabias perfeitamente que quem entrasse no Porto entrava numa máquina muito mais forte para ganhar campeonatos, a todos os níveis. Neste momento, eu acho que as coisas já não são tanto assim, e a importância de Sérgio Conceição é maior. Por isso, eu referia no início, na primeira intervenção, enquanto me colocavas a pergunta, em função daquilo que já disse em programas anteriores, da importância do Sérgio Conceição nesta altura, em que mudam os tempos, mudam as pessoas. Enfim, não é que mudem as vontades, mas muda quem manda nas vontades.
Já aqui falámos no tipo de clube que poderia seduzir Sérgio Conceição, um clube tipo Atlético Madrid, tipo Paris Saint-Germain, talvez ainda acima do Atlético Madrid,
pelo menos
em poder financeiro. Depois a questão do Nápoles,
a questão do mercado italiano,
o Inter de Milão.
Eu acho que o mercado italiano,
um clube dentro dessa linha, poderia seduzir eventualmente Sérgio Conceição. O Futebol Clube do Porto corre também o risco, Zé Manuel Ribeiro, de perder alguns dos melhores jogadores, principalmente os jovens jogadores. O Porto corre esse risco?
Não creio que esteja nos planos. Agora, que haverá vendas de jogadores e que há, digamos, umas ideias pré-delineadas de que os jogadores serão, isso existe. Agora, o que temos visto nos últimos anos é que o mercado tem frustrado tudo o que se planeia. Portanto, a ideia é vender este, mas não aparecem propostas para este. Aconteceu o ano passado com o Sérgio Oliveira, por exemplo, que era o jogador que estava decidido vender. O próprio Vitinha. Havia uma espécie de concordância com o Jorge Mendes pelo meio, mesmo não havendo cláusula de opção por parte do Wolverhampton, que ele estava praticamente vendido. Depois, no fim, o Wolverhampton acabou por não concretizar. Ou seja, há planos, acredito que haja, os jogadores que estejam no máximo da sua cotação e que o Porto pense que podem ser transferidos. Eu tenho uma ideia, mas preferia guardá-la para mim. Mas tenho uma ideia sobre isso.
Preferes guardá-la para ti ou para pôr no jornal?
Tenho uma ideia sobre isso. Agora, a questão é se isso acontece ou não. Se aquele jogador tem de facto propostas, estas propostas são suficientes, se à última hora não é preciso vender alguém com um papel muito mais central no Porto do futuro do que parece. É tão simples como isto.
Quem é que o Porto não deveria perder deste plantel atual? Qual é o jogador mais perigoso para o Porto perder?
João, Luís Dias já o perdeu, não é? Que era o maior desequilibrador.
O Otávio?
Sim, eu estava a pensar no Otávio. Eu acho que o Otávio ganhou uma importância enorme no Porto, pela qualidade e pela influência que tem no jogo, que é difícil reproduzir noutro jogador neste momento. Penso que sim, mas repara, mas nós imaginamos também muito o que os jogadores são, podem ser no futuro, não é? Os jogadores que apetece ver crescer. E o caso do Vitinho, o caso do Fábio Vieira, todos esses jogadores são jogadores que nós percebemos que vão ser muito mais do que são agora.
Há um jogador, por exemplo, que nós temos aceitado como segunda opção, como suplente, e ainda não imaginamos como um eventual titular do Porto e com outro tipo de estatuto, que é o Francisco Conceição, por exemplo. Porque é que está posto de parte a hipótese de Francisco Conceição titular do Porto e figura no Porto?
Não, eu nunca coloquei de parte essa possibilidade.
Sim, mas não se tem falado, percebes? Em termos de coisa, não põe-se o Francisco Conceição um pouco abaixo dos outros jogadores. E se calhar não é bem assim. E se calhar é um jogador com grande potencial para ser titular no Futebol do Porto.
Agora, quando se fala de jogadores que para o Porto mais difíceis de substituir, normalmente falamos de jogadores como o Vitinha, como o Matheus Uribe, jogadores
que... Não são difíceis. Imagina, por exemplo, que o Porto recebe de volta o Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira é titular de um Porto que foi campeão e que lutou para o título.
Não, repara, Zé, não, eu penso que, olhando este ponto...
É um Porto diferente.
Se olhares para o perfil dos jogadores, eu acho que aquele que mais difícil de substituir é aquele que terá que ser substituído, que é o Pepe. Portanto, pensas nos jogadores que são líderes, jogadores que entram dentro do campo e são, estão super equipa, não é? Reproduzir agora um novo Pepe, criar um novo Pepe, como já existiu no passado um Jorge Costa, como já existiu um Fernando Couto, como já existiu um Ricardo Carvalho, enfim, poderíamos ir por aí fora, o Bruno Alves, não sei, quer dizer, este tipo de jogadores sempre foram jogadores marca-Porto que o Porto teve, em termos de defesas. E isso não há neste momento, na linha de produção, outro jogador com estas características. Talvez este seja o mais importante de... Não se cria.
Eu acredito que o Porto vai contratar também centrais, independentemente de manter o Rubens Semedo. Acho que
vai ficar o Rubens Semedo?
Não sei.
Sim, mas um central deste nível, não é? Capaz de assumir esta liderança. Mas
até porque não vai ficar o Mbemba, não é?
Mas há
Mbemba, sim, em princípio sai, não é?
Sim, que é pena, porque era um bom jogador para o campeonato português. Ou, se formos por influência, por exemplo, se calhar o jogador mais influente em termos de golos que sobrou depois de Luís Dias é o Taremi, por exemplo.
Mas eu falo numa influência Porto na forma de
líderes,
ser a equipa,
líderes,
a vida,
que é uma coisa importantíssima,
exato,
é uma coisa
nesse sentido.
É uma coisa fundamental. Agora imagina que tu...
Poderão contratar um central até que renda mais que o Pepe, não é isso? Estou a falar um tipo de perfil de jogador.
Sim, mas... Vamos ver que tipo de mutilações é que a equipa vai sofrer.
O Benfica vai fazer uma revolução, já se percebeu, no plantel. Luís, tu conheces este jogador que o Benfica está prestes a contratar?
Conheço,
o lateral direito do Slavia
Praga. Muito bom jogador. Aliás, para quem costuma ler o jornal O Jogo, sobretudo ao domingo, já terá visto que falei nele algumas vezes durante o ano, muito antes de estar a aparecer o nome dele no Benfica. Acho que foi o lateral direito que mais me impressionou esta época, seguindo o futebol internacional, da segunda linha, não é? Não estou a falar dos grandes campeonatos. E falei nele bastantes vezes, até porque o Slavia fez uma excelente campanha europeia e o Bá foi talvez o lateral direito que mais me impressionou. Pelo que, quando vi o nome dele associado ao Benfica, vi que alguém no Benfica também viu a mesma coisa. E bem.
E o que é que te impressionou nele?
Um lateral completo, que na forma capaz de sair a jogar, tem velocidade, tem inteligência na forma como aparece na frente, não é um jogador que corre e cruza, não é um jogador que sabe, tem critério, inteligente, que é muitas vezes a jogar até por dentro, um bom lateral completo, muito bom jogador.
A questão é que o Benfica vai ter que colocar, Zé Manuel Ribeiro, muitos jogadores.
Lá está, e é a mesma indefinição de que falávamos há pouco sobre o Porto, não é? Até que ponto é que isso será bem sucedido? Até que ponto é que...
Mas no caso do Benfica são mais jogadores. O Benfica fala-se da saída de mais de 10 jogadores do atual plantel.
Sim. É uma operação, uma das maiores operações.
E o Benfica tem que fazer isto com alguma celeridade, senão Roger Schmidt chega no final de junho para treinar no Seixal e de repente tem 40 e tal jogadores.
Não é a primeira vez que isso acontece. Até acho que isso já aconteceu com o Jesus. Uma coisa parecida.
Quando há estas mudanças de ciclos, de treinadores, de ideias, os plantéis de facto...
Porque há outros jogadores que se continuam a falar.
É que cruzam-se dois plantéis, os que vão entrar e os que vão a sair.
Claro, continua a falar-se da entrada de Ricardo, do interesse do Benfica em Ricardo Horta, Mário Götze.
Sim, mas isso será.
Vários jogadores que são apontados...
Mas mesmo assim,
estará a fazer esse trabalho.
Mas mesmo assim, eu acredito que nós nunca vimos uma operação desta dimensão. Nunca vimos nada desta dimensão ser feito, ainda por cima...
Estamos a falar quase para trocar mais de meia equipa.
Ainda por cima com...
Ou de meio plantel, de meio plantel.
Foi o que chegou, foi a necessidade que chegou bem.
Ainda por cima com uma filosofia de futebol por trás. Mas eu, nestes programas, eu avisei várias vezes que o problema que foi criado no plantel do Benfica, que levaria muito tempo a ser resolvido, que não era um problema que se resolvia numa época. E acho que... Mesmo com esta ambição de dispensar 10 jogadores, continuo a achar que não se resolve numa época só. Portanto, no ano que vem ainda vamos andar a discutir o plantel do Benfica.
Será o ano zero do Benfica? E haverá paciência para um ano zero? Por parte dos adeptos do Benfica?
Não, um ano zero não há. Os clubes grandes não há.
Não existe ano zero.
Não.
Isso aí estamos...
Nem no Sporting, com tantos anos de sem títulos, o ano zero foi... A ideia do ano zero foi aceita, portanto, isso nunca acontecerá. Mas é um projeto muito ambicioso, muito delicado, se for bem sucedido.
Mas que tinha que ser feito.
Sim. Há uma forma fácil, simples de fazer isto, que é definir aqueles 4, 5 elementos que são a base, não é? E que têm que ser, de facto, muito fortes e apostar tudo nisso. Não é? E apostar tudo nisso é a forma de se resolver o problema, mas precisa de um scouting, de um melhor scouting do que aquilo que o Benfica tem tido nos últimos anos.
E quem são para ti os jogadores desses 5 base?
Não sei, alguém não está contratado.
Tem que os comprar ainda.
Agora, o normal seria um grande central, um grande médio, um grande avançado, um bom guarda-redes, que tem havido aí uma discussão
pelos vistos não
muito
continua.
Complicada sobre o Vlaco Dimos.
Os três saem, não é? Vlaco Dimos, o Sevilar vai para a Roma e o Elton Leite também não deve continuar.
Eu consigo perceber a discussão do Vlaco Dimos. Os treinadores agora andam todos encantados com o jogador que o guarda-redes que tem bons pés e que sabe colocar a bola à distância e que não se atrapalha com pressão. E de facto há exemplos, e o Benfica teve exemplos extraordinários, se calhar um dos melhores do mundo nesta altura, que é o Ederson. E pronto, percebo que se faça essa...
O Black também, não é?
O próprio Black, embora o Ederson para mim seja superior nesse aspecto. Sim. Mas... percebo que haja essa coisa, mas vejo que entre os postos não é assim tão fácil substituir o Vlaco Dimos, na minha opinião. Na minha opinião não é assim tão fácil. Gostava de perceber isso e de ver até que ponto é que será fácil ao Benfica substituir o Vlaco Dimos por um jogador que faça o que ele faz e que tenha também bons pés. Não parece que seja tão simples. Há um bom jogador, um bom guarda-redes que estava à disposição e que noutros países... O Benfica poderia contratar, que é o Machedin, por exemplo. Mas infelizmente...
Estás a dar ideias?
Mas infelizmente estamos em Portugal e isso não é viável.
Ele tem que ir para algum lado, não é?
Sim.
O Nelson Veríssimo, Luís, nesta última jornada apostou numa equipa do Benfica diferente, em Passos de Ferreira, com vários jovens jogadores e com o Henrique Araújo, que nós já falámos aqui algumas vezes dele, novamente a dar cartas. E eu penso até que o Nelson Veríssimo perdeu uma oportunidade desta época de deixar ficar uma marca dele próprio, de Nelson Veríssimo, ao não apostar, por exemplo, neste jogador mais vezes.
É verdade. Podia, como lá lançou o João Félix, ele podia ter lançado o Henrique Araújo. Podia acontecer, mas... Na verdade, deixa-me dizer que em relação ao Nelson Veríssimo, independentemente das análises futebolísticas que se faça semana a semana, acho que deixa uma boa imagem em termos daquilo que é a sua postura ao longo deste tempo todo. Recebeu um presente, ou melhor, uma missão muito difícil. Não a conseguiu de facto melhorar, a equipa não melhorou de forma alguma, mas mesmo nas circunstâncias difíceis em que esteve, conseguiu manter sempre um equilíbrio comunicacional, enfim, percebeu-se que não teve sempre todo o suporte em relação àquilo que era um treinador do Benfica, né, em total dimensão, mas manteve sempre essa forma de estar que importa realçar. Posto isto, também dizer que a equipa não melhorou, do ponto de vista, de facto, de encontrar soluções para o seu jogo. Mudanças de sistema, mudança de jogadores a apostar, mudança de ideias. E terminou, de facto, com uma equipa que teve ali alguns jogadores que nós percebemos que são algo do futuro, ou pelo menos promessas de futuro, os tais jogadores que eu digo que dá vontade de ver crescer, mas este miúdo, o Henrique Araújo, já está crescido, portanto já acho que é um jogador que o Benfica devia apostar na próxima época. Não, não tenho dúvidas nenhumas, ele é um Pauleta 2.0, como eu estava a escrever. Acho que até na forma como joga tão penteado, não se despenteia praticamente durante o jogo todo. Faz-me lembrar de facto muito o Pauleta, na forma como se movimenta até e até como encosta nas movimentações. E acho um jogador muito inteligente, acho um bom jogador. Agora, aquilo que me parece é que a ideia de construção de uma nova equipa, a construção de um plantel com referências claras de qualidade, pelo menos que se imagina, podem chocar com a aposta neste tipo de jogadores nesta época. Agora, é importante que eles joguem e que tenham um espaço de afirmação. E o Henrique Araújo, sim, é um dos principais, embora neste jogo Passos Ferreira vimos um pouquinho ali do Martinete, quando entrou, não é? A qualidade que ele tem na forma de jogar, de pensar o jogo, do central, Tomás Araújo.
Uhum.
Portanto, ali os jogadores...
Lateral esquerdo, Sandro Cruz.
Sim, também, mas enfim, um pouco diferente.
Viste depois também Paulo Bernardo,
já
tinha tido mais oportunidades, e depois a entrada do Diego Moreira.
A entrada do Diego Moreira, sim, o Paulo já é um jogador da equipa principal. E portanto, são ali jogadores que têm que jogar, que enfim, podem um, dois no máximo, ficarem ali no plantel para, de forma a jogarem, entrarem mais vezes. Há equipa B, naturalmente, e alguns jogadores, estamos a tratar de jogadores que são, alguns deles são sub-19 ainda.
Mas vai haver a tentação de tentar meter mais, não é? E aí lá está, se calhar não é pensar no futebol, é pensar na demagogia.
Mas aí, por exemplo, o Sérgio Conceição esteve muito bem ao deixar amadurecer os jogadores que ganharam a Youth League, embora ele próprio tenha dito na conferência de imprensa que no início da época não esperava que o Vitinha, o Fábio Vieira, principalmente estes dois, mas também o João Mário, dessem tudo isto que deram. O Sérgio Conceição admitiu agora na conferência de imprensa antes do jogo com o Estoril que não pensava que estes jogadores explodissem desta forma nesta temporada, e aí muito mérito do Sérgio e dos jogadores também, e do guarda-redes, faltava aqui falar dele, do Diogo Costa. Mas o que é certo é que o Sérgio deu esse tempo de maturação aos jogadores, e é importante que, repara, o Porto ganhou a Youth League em 2019. Estamos em 2000, eles aparecem em 2021, 2022. O Benfica vai querer que estes jogadores apareçam. Eu acho que o Henrique Araújo está pronto, de facto, concordo com o Luís.
Mas...
está pronto para entrar já. Mas há outros jogadores que talvez o Benfica tenha que esperar que atinjam aquele ponto de rebuçado para lançar
a
equipa.
Foi isso que disse.
Porque sim, há um trabalho a fazer. E o trabalho a fazer vê-se primeiro no treino. É tão simples como isso. E o treino não está à disposição do adepto, não está à disposição do comentador. Portanto, quem lá está é que tem que ter essa percepção e perceber isso e entender qual é o momento certo. Agora, o momento certo não é um momento mediático, não é um momento de mostrar que se tem coragem, que se é um treinador isto ou aquilo. Não, o momento certo é o momento do jogador. Ou o jogador ou tem condições para fazer aquilo já ou não tem. E esse é que é o momento.
Uhum.
O momento não é o momento do clube parecer assim ou assado, não é o momento do treinador parecer muito corajoso porque aposta na formação. E muitas vezes é o contrário. E acho que no Benfica se cometeu esse erro nos últimos anos algumas vezes.
O Rui Pedro Brás é agora diretor desportivo. Era diretor-geral, fica Lourenço Coelho com esse cargo, e Rui Pedro Brás passa para diretor desportivo. Ou seja, Rui Pedro Brás tinha acima dele apenas o Rui Costa e agora passa a ter Lourenço Coelho e também Rui Costa como presidente, não é? Será assim?
Isso começa a aparecer a muita gente, sinceramente. Numa equipa de futebol... haver muita gente envolvida nunca é boa ideia. Parece-me, para já, parece-me um erro. Se não se gosta das pessoas, não se tenta acomodá-las em um canto, ou se acha que elas não são capazes de fazer determinada função, não se põe de lado e deixa lá ficar. Não, é melhor sair, e é melhor que as coisas fiquem claras. Portanto, não conheço nenhum clube em que essa acumulação de pessoas e de funções funcione bem, sinceramente. Portanto,
pensas que Rui Costa não acredita nas qualidades de Rui Pedro Brás e mantém-no ali numa função que já não é a função de plenos poderes que ele tinha, ou de mais poder que ele tinha?
Sim.
Retira-lhe poderes e coloca numa prateleira abaixo, é isso?
Então, é a única explicação, não é? A única explicação é essa. Quer dizer, há aqui uma explicação intermédia, que é quando o Rui Pedro Brás foi contratado, havia uma pessoa também entre ele e o presidente, que era o Rui Costa. não é? E tentar reeditar a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, porque o Rui Costa não é o Lourenço
Coelho,
não é? Não sei, acho que como te digo, pelos casos que fui vendo ao longo da carreira, acumular muita gente numa secção, num departamento de futebol, não é boa ideia.
Luís, tens essa percepção também?
Não sei, não faço ideia exatamente qual é essa distribuição, organigrama do Benfica atualmente. Não te consigo, sinceramente, dar uma opinião concreta. Espero que lhes corra bem. Enfim, sinceramente, em relação àquilo que deve ser essa distribuição de poderes e de competências, e não tenho muita opinião sobre isso, sinceramente, não conheço.
Vamos avançar no programa, olhar também aqui um bocadinho, não falámos muito do Sporting, dissemos que fez um bom campeonato, 85 pontos, a mesma pontuação da época passada que deu o título, e é um Sporting que vai preparando a próxima época em pezinhos de lã.
Sim, mas, portanto, mantém a sua estrutura de futebol, não é? Portanto, aí, nesse sentido, há uma definição clara em relação àquilo que se quer fazer. Penso que as contratações têm ali um bisturi, não é? A forma mais cirúrgica como são feitas, para as posições exatas, na forma de jogar do Ruben Amorim. Vimos agora nesta contratação do central Santos Juste. Agora, parece-me que esta forma de jogar e esta forma de pensar o futebol tem que ter uma variante capaz de potenciar ainda mais forte. Eu acho que estávamos para o terceiro ano, portanto, Ruben Amorim no Sporting, não é? Tirando aqueles meses na época em que entrou vindo do Braga. Eu já o disse e também o escrevi esta semana, que eu acho que ele aprendeu mais este ano perdendo do que na época anterior ganhando. Não é utilizar aquela velha frase de quem ganha festeja, quem perde
explica.
Ou aprende, não é? Ou explica, exato, como dizia o Zagallo. Mas, no fundo, eu acho que este ano, a forma como ele perdeu, percebeu por alguns caminhos que não poderia ir. Já falei aqui o nome do fracasso do Sporting nesta época, acho que é Slimani. Em termos, atenção, com todo o respeito para o jogador, não é a qualidade do jogador que eu coloco em causa. Mas a forma como ele entrou, acho que foi um erro conceptual a todos os níveis e confundiu a equipa e as ideias de jogo para a equipa. Não é assim que se cria uma alternativa à meio da época, com algo que vai contra a base da equipa, da forma de pensar da equipa. Cria-se algo que acrescente algo à forma de pensar da equipa, não algo que contraria a forma de pensar da equipa, em termos de básicos, de princípios de jogo. E foi isso que aconteceu. E não estou a entrar pela questão disciplinar agora no final da época, que essa já é outra coisa. Mas também aí o Ruben Amorim aprende, não é? Porque teve que lidar com esse problema, resolveu da maneira que resolveu, teve o suporte da direção, mas isso são problemas de equipa grande, não é? E, portanto, nesse sentido, ou de balneário de equipa grande, nesse sentido, acho que esta época foi uma boa aprendizagem, quer tática, quer de grupo, de gestão de grupo para o Ruben Amorim. E acho que a época seguinte tem que ser um upgrade em relação a esses dois fatores. Porque agora já está, a exigência já subiu, já foi campeão, já perdeu no ano seguinte e agora entra num terceiro ano em que tem que se afirmar de forma clara a todos os níveis, já não pode perder pelas mesmas razões, já não pode falhar pelas mesmas razões e ganhar pelas mesmas é muito difícil. Pelo que vai ter um Benfica mais forte, vai ter o Porto dentro do mesmo nível, digamos assim, que percebemos que vai manter, independentemente de entrar ou sair algum jogador. E, portanto, acho que há aqui, no momento, acho que o grande triunfo do Ruben Amorim e também do presidente, Francisco Varandas, é que a oposição interna do Sporting esteja calada, que é, de facto, aquilo que eu achava, e todos nós, penso eu, achávamos quase impossível quando ele começou como presidente, em que tinha manifestações contra, que era uma coisa inacreditável. Digo inacreditável porque acho que, pelo menos, depois de alguém entrar pouco tempo depois, existir algum tempo de alguém que foi eleito, não é? Para trabalhar. O Sporting sempre viveu nessa convulsão, portanto, e acho que agora, e perante os resultados, também teve que essa oposição interna ter mais silêncio, porque toda a gente quer ser coisas no Sporting, de facto, é um clube. E eu já tive a oportunidade de conhecer alguma coisa do Sporting por dentro, por alguns contactos que tive com o presidente e com estruturas, não com este presidente, naturalmente, e como é que funciona o Sporting, ou como funcionava, melhor dizendo, quero frisar isto, como funcionava, e percebia-se porque é que as coisas não corriam bem. E, portanto, acho que as coisas agora estarão diferentes em função dos resultados. Isso não tenho dúvidas. Agora, que poderá estar latente, utilizando um termo, não é? Que enfim, geracional, da maioria silenciosa, não é? Que possa aparecer outra vez.
Mas também é verdade, Zé Manuel Ribeiro, que o Sporting, há várias formas de perder. Temos falado disso aqui algumas vezes, da mesma forma que há determinados estilos de ganhar. E o Sporting, apesar de ter perdido, perdeu, mas perdeu a fazer um bom campeonato. O Sporting faz um bom campeonato, só não é campeão porque o Futebol Clube do Porto faz um extraordinário campeonato. Quem faz 85 pontos normalmente dá para ser campeão nacional.
Vamos ver a coisa assim. Em 60 anos, o Sporting só conseguiu uma sucessão de campeão segundo classificado duas vezes. Em 60 anos, não estou a falar de dois títulos consecutivos que nunca conseguiu.
Não é? Desde os anos 50.
Estamos a falar de conseguir, pelo menos, ser segundo classificado.
Sim.
Não é? Aconteceu duas vezes.
Ou seja, ser campeão e na época seguinte ser segundo.
Ou ao contrário.
Ou ser segundo e depois ser campeão.
Ou seja, considerar uma coisa tão rara no historial do Sporting um fracasso é um erro.
Eu considerei o contrário.
É o que eu estou a dizer, eu estou a concordar. É um erro. Percebo a exigência, percebo que o... aliás, é exatamente isto que o Rui Unista está a mudar, não é? Está a querer transformar este Sporting desses resultados numa coisa diferente que consiga discuti-los e consiga ganhar com muito mais regularidade. Pensar que isso se consegue estalando os dedos de um momento para o outro não é fácil, não há muitas equipas que apareçam a ganhar de repente e consigam estender-se por longos períodos de vitórias, não é assim. É um processo que leva o seu tempo e ele percebeu bem que é um processo cultural que começa pela cabeça dos jogadores e pela forma como se mudam as coisas lá dentro, mesmo que com alguns exageros e uma bolinha vermelha de vez em quando. Mas percebeu isso e foi bom tê-lo entendido. Agora leva tempo. Há uma coisa que começa a acontecer e que vai tornar o trabalho dele mais complicado. Que é, ele já começa a gastar tanto mais dinheiro que os adversários. Não é? Por exemplo, já vai gastar mais do que tem gasto o Clube do Porto.
Gastar agora 10 milhões na contratação deste central Jeremiah Sanchez.
Sim, e tudo junto já vai gastar este ano mais dinheiro do que tem gasto o próprio Clube do Porto. Portanto, essas coisas depois também começam a criar um débito no treinador, não é? Algo que ele tem que cobrir, que ele tem que... E, portanto, isso não ajuda.
Mas é verdade que as contratações que ele tem feito têm resultado.
Tem resultado, sem dúvida nenhuma. Isso tem sido uma das grandes mudanças que houve no Sporting nos últimos anos, porque se olharmos para o período exatamente anterior ao Rubem Amorim, o número de contratações falhadas é gigantesco. Na ordem das dezenas de jogadores que simplesmente não vingaram, e alguns até caros. E, portanto, há aqui uma mudança muito radical. Mas, ao gastar-se mais, ou ir buscar outro tipo de jogadores, e atenção que há aqui negócios que não são bons. Por exemplo, o negócio do Edwards, tendo em conta as percentagens, essas coisas todas, não é um negócio financeiramente muito agradável. Embora eu ache que é um negócio futbolisticamente bom, e que vai dar frutos que já está a dar.
Que golaço ele marcou.
Exatamente.
Agora frente ao Santa Clara.
Agora não é financeiramente, não é o melhor negócio do mundo, nem de perto nem de longe. E isso também começa, vai ter os seus custos e vai ter a sua exigência para o treinador.
Luís, o Sporting vai perder o Fedal, vai perder o Pablo Sarabia. No caso do Espanhol, é muito complicado, é muito problemático para o Sporting perder este jogador? Mesmo tendo este Marcos Edwards a aparecer cada vez mais?
Claro que sim, não é? Estás a falar de um jogador de um nível superior à média, não é? Estás a falar de um jogador que é de seleção espanhola, estás a falar de um craque, claro que sim. Não há como te responder de outra forma. Não é um jogador que o Sporting consiga substituir pensando num jogador na medida similar em termos de qualidade.
Estará a pensar em Edwards para essa função?
O Edwards é um jogador que é diferente. O Edwards é mais um ala, enfim, que no futebol do Sporting joga um pouco por dentro, porque o Sporting não joga com alas em termos ofensivos, ou melhor, joga com alas, mas são os laterais, e é um jogador mais de um para um, é diferente. O Sarabia, estamos a falar de um jogador completo, um jogador que consegue ser avançado, falso 9, médio, joga por dentro, joga aberto, portanto, joga na largura como joga na profundidade, tem recepção, passa, pá, faz um jogador completo, não é? Portanto, jogadores destes não existem assim fáceis, não é? Portanto, não. Parece que o Sporting terá que reformular ali alguns, já referi, a nível da defesa, tendo em conta que é uma equipa que joga com um sistema de defesa a 3, a importância de contratar esse tal central que pela direita é decisivo, o Santos Justo, o que vai permitir também que o Gonçalo Inácio se fixe na esquerda e também possa jogar no meio.
E um central rápido como o Santos Justo?
Sim, que é importante, sobretudo porque a equipa agora joga este ano num bloco mais subido que jogava na época passada, que expõe mais um central como o Coates. A questão dos laterais, também perceber até que ponto o Porro, né, terá ou não, se irá ou não, não sei, estou a falar isto pelo valor do jogador, portanto, ainda é muito cedo para vermos isso, mas também, mais do que os jogadores em si, embora, é claro, tudo isto tem nomes próprios, é ver como é que o Ruben Amorim vai trabalhar a equipa para as variantes de jogo que quer, porque cristalizou um pouco a sua forma de jogar. Quando mudava a forma de jogar, mudava mais através dos jogadores e não do sistema ou da mobilidade do sistema. Os jogadores é que davam outra vida ao sistema.
Tirando aquela questão em que meteu o Slimani.
Lá está, tirando essa que eu acho que foi contra a natura e que não deu certo. Portanto, vamos ver, tenho essa curiosidade de ver também esse toque tático que o Ruben Amorim terá que ter na equipa nesta época, não é?
Como dissemos, Zé Manuel Ribeiro procura outra vez contratações cirúrgicas, e Demasa Morita é outra dessas contratações, parece-me, já que também temos referido algumas vezes, um belíssimo jogador e que penso que encaixa bem na ideia de jogo do Sporting.
Encaixa, mas vamos a ver. Começa a ser contraditório, porque, contrariando até a minha convicção e algo que eu até já disse aqui no programa, o Rubem agora vem dizer que não quer que o Palhinha saia. E aí temos demasiados jogadores com perfis ligeiramente diferentes, mas basicamente na mesma posição.
Manuel Ugarte.
Ugarte, o Palhinha, o próprio Daniel Bragança.
Mas são diferentes, apesar de...
São diferentes, características diferentes, mas isso, quer dizer, podem ser diferentes.
Mas colida aí, na tua opinião, a entrada do Morita?
Sim, eu acho que o Morita faz sentido se o Palhinha sair. Já é um jogador que encaixa nesta evolução para o segundo pivô, para o duplo pivô que ele foi tendo, não é? À medida que foi largando o Palhinha, foi casando com essa dois médios um pouco mais parecidos, um pouco mais... Portanto, acredito que tenha a ver com isso, e o Morita faz bem esse papel. Aí faz todo sentido, até, na minha perspectiva também, com alguma evolução em relação ao que era o Sporting com o Palhinha. Mas é a única forma disso fazer sentido.
Vamos avançar. Diz, Luís.
Não, em relação ao Morita, ele é um jogador que tem, não, tem qualidade, isso não há dúvida nenhuma. Agora, no meio-campo a 2, como o Sporting joga, e imaginando o Morita entrar para a posição 8, não é? E dando o Ruben Amorim cada vez mais o estatuto do 6 a um jogador como o Ugarte, o Morita não tem a capacidade de fazer aquilo que o Matheus Nunes faz. Ou se tem, ainda não consegui ver na forma de jogar do Santa Clara.
Mas tenho o Ugarte.
Porque joga como um 10, que é o Lincoln. Pelo que a forma de jogar em duplo pivô com o Ugarte e Morita acaba por ser fazer uma tração atrás da equipa. A equipa não terá a saída de queimar linhas que tem um jogador como o Matheus Nunes. Pelo que eu vejo, mais o Morita como um substituto para o Ugarte,
mas tu não vês o
Ugarte, do que para o estilo do Matheus Nunes. Embora possa fazer a mesma posição, não faz a mesma função.
Mas o Ugarte, não achas o Ugarte com potencial para fazer a mesma coisa? Não era um jogador exatamente do mesmo género do Matheus Nunes?
Mas aí toquei punhas a 6. Mas
o Morita? Tirava,
mas eu não vejo o Morita a 6.
Se bem que não, é o que eu estou a dizer. Acho que neste momento...
Vejo o Ugarte a fazer isso a 8, mas aí tirava-se o 6.
Acho que neste momento não há bem um 6 no... Com o Ugarte não há bem um 6 no Sporting.
Acho que é um 6 diferente. Não é um 6 árvore, como a Palhinha ou com o Álvaro Serrati, mas é um 6 de saída.
Mas no Porto também não tens.
Acho que ali uma...
No Porto não há um 6 puro.
Em termos posicionais.
Em termos, repara, o que é um 6 puro para ti, João?
Então, um jogador tipo o Palhinha, por exemplo.
Tá, pronto,
tipo o Danilo Pereira.
Mas é um,
pô, tipo o Almos Rati.
Ok, mas isso é um
tipo o
pronto,
Weigl.
Mas isso é um conceito. É o 6 para ti. O 6 para mim pode ser diferente. Portanto, o 6 para ti é um 6 mais trinco, digamos assim, mais árvore. Mais
não
defensivo.
Era isso que vocês estavam a falar? No, que estes jogadores tinham características diferentes
não,
para a posição 6?
Não, o que eu acho é que o Ugarte ou o Palhinha, aliás já tínhamos falado aqui várias vezes nesta época, o Ugarte ou o Palhinha a 6 reflete uma mudança conceptual para a posição. Se tens Palhinha, tens um jogador mais para fixar, encosta mais aos centrais ou sobe mais na pressão. Se tens o Ugarte, tens um jogador que encosta mais aos médios e sai mais para o jogo. Diferente na forma de pensar o jogo.
Muito diferente.
A posição é a mesma.
A posição é.
A interpretação da posição é que é diferente.
Ah, claro, o que eu acho.
Pronto.
Mas o Morita, não percebo a tua objeção. Eu acho que o Morita...
Não vejo o Morita a 6. Não tem cultura de jogo. Agora, poderá adquiri-la. O próprio Ugarte não tinha quando chegou.
O próprio Mourinho diz isso. Diz que ele é um 6 e um 8.
Sim.
Disse isso ontem ou anteontem.
É o que ele pensa.
Eu acho que o Huerta tem muito para crescer em termos daquele jogador que come linhas, que acho que tem tudo para crescer.
Mas eu estou a dizer que sim. Mas o meu problema não é o problema do Sporting, que eu acho, não é o 8, é o 6. Entendes? Se metes o Huerta para 8, quem é que fica na posição 6?
Mas nesta ideia, tu tens um 6 evoluído, fisicamente capaz.
Mas eu penso que a ideia é meter o Huerta a 6.
Pronto, mas é isso que eu te digo. Mas eu não vejo, pois é, o Morita a fazer a mesma coisa que faz o Matheus Nunes. Vejo mais o Ugarte a fazê-la.
Percebo o que queres dizer.
E atenção que há um risco muito sério do Matheus Nunes sair, porque pode ser a grande transferência do Sporting neste feito.
Meus caros, vamos avançar, porque quem saiu mesmo do Braga foi o Carlos Carvalhal. Deixa de ser treinador do Sporting de Braga. Já se esperava que isto ia
acontecer. Sim, já te tinha referido aqui há algumas semanas, ou mais até, que este era o cenário que ia acontecer, portanto confirmou-se.
Vamos ver onde vai. Se vamos ter um quinto treinador no Brasileirão, uma coisa assim.
Ah, sim, mercado ele terá, portanto acho que...
E será para o mercado brasileiro?
Não sei.
Ele queria, não. Eu penso, claro que ele gostaria de Inglaterra.
Claro, ele gostaria de que
já lá esteve.
Futebol inglês. Já lá esteve na segunda liga, não é? Teve ali um bocadinho no Swansea, mas afinal o Swansea estava a jogar para a terceira divisão. Embora com o Sheffield Wednesday tenha ido duas vezes ao playoff de subida e não conseguiu. Já tinha referido isto ao longo das semanas, que a situação no Braga era esta, portanto que isto ia acontecer, aconteceu. Os dois encontraram uma forma, os dois, o presidente e o treinador, encontraram uma forma, enfim, diplomática de comunicarem em conjunto a saída, como grandes amigos, e pronto, e o Braga vai agora à procura de um novo treinador, o que já é habitual, e o Carvalhal seguirá a sua vida. E o Braga continuará forte, se não tenho dúvidas nenhumas, embora, deva dizer...
Disseste com grandes amigos de uma forma convicta ou com ironia?
Não, são amigos desde os 8 anos, portanto não tenho dúvidas nenhumas. Não sou pessoa de ironias, não.
Uhum.
E no sentido de que o Braga terá novamente um novo treinador e tem uma estrutura muito forte que saberá receber um novo treinador, embora eu penso... Que o ciclo do Carvalhal não estaria fechado. Acho que ele teria mais ainda para dar ao Braga, mas da forma como o Braga é gerido e da forma como a pressão estava criada, tudo estava a envolver o mundo do Braga, o Carvalhal percebeu também que era tempo também de dar por finalizado este ciclo. Pois no futuro logo se verá. Acho que acabaram por fazer bem os dois em função, porque acho que foram os dois iguais a si próprios, foram fiéis a si próprios os dois, o presidente e o treinador.
E agora quem será Zé Manuel Ribeiro, o treinador escolhido para comandar o Sporting Braga? Dois nomes que eu acho possíveis para o
Klopp
Sporting
Guardiola.
Braga. Ricardo Soares, o técnico do Gil Vicente, e Nelson Veríssimo.
Garantiu que fica no Gil Vicente.
Ele não garantiu, pai. Eu até tive a comentar o jogo e ele no fim disse que sim, mas que no futebol estas coisas não valia a pena falar muito, que acontecem coisas de um dia para o outro que não se podem controlar.
Se ele tiver um convite do Sporting Braga, vai ser difícil ao Gil Vicente segurar o Ricardo Soares. O outro nome que eu deixava à vossa consideração é o de Nelson Veríssimo, apesar de Nelson Veríssimo ter dito que gostava de continuar a carreira em Inglaterra.
Sim, já falámos, já apareceu por aí nos jornais o nome dele, não é?
Sim, já apareceu.
Eu acho que é uma possibilidade. Nós já falámos aqui uma vez. É um mês que falámos dessa possibilidade.
Sim, na altura em que...
Entre os dois, aquele que nós conhecemos melhor e que podemos avaliar melhor porque vimos mais obra, digamos, é o Ricardo Soares. Porque já vimos várias versões do trabalho dele em várias equipas. O Nelson Veríssimo, é injusto avaliá-lo pelo que fez na primeira equipa do Benfica. Não eram as condições para um bom trabalho.
Já teve duas passagens.
E destacou-se, é verdade, destacou-se na equipa B. Até passar à equipa principal, estava a chamar a atenção de alguns clubes pelo que estava a fazer na equipa B.
Liderava o campeonato.
Exatamente.
Sim, mas eu ainda não percebi qual é a ideia de jogo do Nelson Veríssimo. Depois do que foi esta época no Benfica, não o Benfica B, com todo o respeito ao Benfica B, que tem o seu nível, mas na equipa principal, a equipa acabou, acho que, de uma forma diferente como ele começou, mudou tantas vezes, quer o sistema, quer a ideia de jogo, quer o perfil dos jogadores para as posições. Ainda não sei bem como é Nelson Veríssimo. Repara, quando nós pensamos que o melhor jogo do Benfica, o jogo mais conseguido do Benfica, taticamente falando, foi o jogo em Alvalade, repara, essa nunca poderia ser a forma de jogar do Benfica como modelo, nem do Braga, não é? Portanto, nem acho que seja a do Veríssimo. Portanto, nesse sentido, ainda não sei bem qual é a ideia do jogo do Veríssimo. E digo isto, atenção, respeitando e achando que é um treinador, que já o disse, aliás, há pouco, que tem o seu potencial e não o conhecendo, mas sendo um treinador que sabe estar, gostei da forma dele estar. Agora, não sei ainda qual é o seu pensamento de jogo, sinceramente, e portanto, nesse sentido, perguntares-me para o Braga, ok, mas...
O que eu quero dizer é que entre os dois, a aposta mais cega, digamos, é o Nelson Veríssimo. O Ricardo Soares, sabemos com quem é que podemos contar.
Agora lá está, José, é que quando se contrata um treinador, contrata-se um modelo de jogo. O presidente que contrata o treinador vai, fala com ele antes e pergunta como é que você quer jogar. Não é? Portanto, e ele explica, eu quero jogar assim, assado, cozido, desta maneira.
Estão a ver outras possibilidades?
Muitas, mas isso o presidente do Braga pode destapar um nome que tu nem estás a pensar. Não é? Isso já é habitual.
Mas será um treinador português?
Não sei. Sei lá, já aconteceu...
Há rumores dele ter tentado treinador estrangeiro. O Pirlo, por exemplo, foi discutido aqui há uns meses a hipótese de ser o Pirlo o treinador do Braga. Mas lá está. Em termos de futebol, o Pirlo, o que mostrou até agora foi mau.
Nem eu vejo o Pirlo ainda... Teve uma época nas Juventus, saindo de ser treinador, saindo de ser jogador... Não sei, agora estás a falar de um jogador que sim, atrairia os olhares.
Sim,
nesse sentido, mas o Braga já não precisa disso.
Nessa perspectiva.
O Braga já não precisa disso. Né? Há treinadores competentes em Portugal, tantos, caramba, não tenho dúvidas disso.
Sim,
melhor. E para treinar, e o Braga, nesta altura, não é um clube que dependa de um treinador, sinceramente. Claro que tem um treinador que tem qualidade, mas não é o clube que necessita de um treinador para lhe dar um impulso. Acho que. O Braga já tem uma capacidade, uma estrutura que recebe um treinador e faz o treinador ser melhor, até de que se queira o que é. Portanto, tem esse potencial de clube, cresceu até esse ponto.
Vamos aguardar para ver qual é a opção de António Salvador e do Sporting de Braga para o comando técnico da equipa após a saída de Carlos Carvalhal. Vamos olhar agora para os últimos lugares da tabela classificativa. Belenenses está e Tondela. Desceram à segunda liga. O Moreirense vai jogar o play-off frente ao Desportivo de Chaves, que ficou no terceiro lugar na segunda liga. Muito complicado isto, naturalmente, para Belenenses Sade e Tondela a fazer aqui uma época absolutamente atípica, muito bem na Taça de Portugal. Vai jogar no próximo fim de semana a final da Taça de Portugal frente ao Futebol Clube do Porto. Claro que o Porto é favorito e à partida tem todas as condições para fazer a dobradinha, mas no futebol também já vimos muita coisa. Certo é que o Tondela andou aqui várias épocas no limite a lutar para não descer. Desta vez caiu mesmo.
Sim, mas lutou sempre com convicção. Lutou sempre de uma forma que tu percebias que podia descer eventualmente, mas seria agarrado às suas ideias. Quer com o Petit, quer com o Pepa. Esta época não. E as declarações no final do jogo do seu capitão João Pedro revelaram isso, não é? Dizendo que se calhar até foi justo terem descido, porque foi muita coisa mal feita ao longo da época e muita coisa não se sabe. Portanto, para um capitão de equipa, fala isto no final de um jogo, num estádio que acabava de ver a sua equipa descer de divisão.
Ele que também perdeu espaço na equipa.
Perdeu espaço, mas tinha acabado de fazer o golo decisivo, que ainda deu durante muito tempo. Durante muito tempo, não. Foram 15 minutos. Se calhar talvez menos. A permanência ao Tondela durante o período do jogo. Mas é verdade, sim, também perdeu espaço na equipa, porque o Nuno, quando entrou, o Nuno Campos, treinador, mudou o sistema tático. Não é? Portanto, também isso aí também fez que tiraram um médio da equipa. A mudança de treinador, já falamos aqui, que é algo encriptado, não é? Difícil de compreender que o Tondela o tenha feito. Terá as suas razões, acredito que sim, mas não ajudou de forma alguma, a equipa não melhorou e acabou por descer, acho eu, de uma forma, não digo natural, porque na última jornada dependia de si próprio e em casa frente ao Boa Vista. Mas a verdade é que o Boa Vista foi o grande juiz desta decisão da descida, porque ganhou em Moreira numa semana e botou em Tondela noutra. Também mérito para... O mérito já tem sido tudo dado ao trabalho do Petit. Mas também esta, para a verdade desportiva da prova, é muito importante. E o Moreirense conseguiu, de facto, no limite, ir a um play-off. Festejou o play-off quase como fosse a salvação, não é? Vai disputar-lo frente a uma equipa que tem um grande plantel da segunda liga, que tem, na minha opinião, o melhor plantel da segunda liga, que é o Chaves, e será um play-off muito, muito equilibrado.
E o Belenenses sabe que ainda recuperou terreno, não foi a tempo e acabou mesmo por descer à segunda liga.
Quer dizer, foi a regularidade do Belenenses, se quisermos, desde o princípio da época, esteve sempre ali, foi o único que se manteve sempre naquela zona.
Com este treinador ainda alimentou a esperança de salvar.
Sim,
e esteve quase ali na penúltima jornada, teve hipótese.
Não sei, longe. Agora, o que eu acho é que estes três clubes têm em comum, já dissemos isso, o facto de terem trocado treinadores em situações muito, muito inoportunas.
Sim.
Os três, sem grande explicação. O que me parece que castiga bem, digamos, essa má gestão desportiva que se fez das equipas. Também me parece que o Moreirense tinha um plantel para fazer um campeonato dos três, era o que tinha um plantel para fazer um campeonato bastante mais sossegado do que aquele que fez. Portanto, acredito que foi o mais perturbado.
Sim, sim.
O mais perturbado por essas trocas nos treinadores no banco. E é pena, porque era um clube que, apesar de tudo, construiu alguma coisa nestes anos. Consegue ter bons jogadores, consegue contratar bem, e de repente deita tudo por água abaixo, por razões nunca explicadas. Era uma boa entrevista, o seu Vítor Guimarães, era uma boa entrevista.
Magalhães,
desculpa.
Eu não aceito.
O Moreirense tem outra característica em termos de...
Mas era de facto perceber o que está na cabeça dele.
Com os jornalistas.
Olha que tem um dos jogadores que mais me entusiasma no campeonato.
Não, mas diz
fora dos, do universo
não,
dos meus.
Não, é um clube muito...
Agora queres moderar o programa. Okay.
Não. O Zé ia tocar num ponto interessante.
Não, é um clube muito fechado à imprensa. Muito, muito fechado à imprensa.
Mas isso sempre foi com o Vítor Magalhães?
Sempre.
Pois, mas perceber qual é a lógica vai na cabeça nestes momentos. Mas,
nós até podemos estar a ser muito injustos para ele, imagino. Não é? Ele até pode ter uma explicação bastante clara para este...
Eu sou fechado de imprensa, momento. Porque, enfim, falando, isto não é descrição nenhuma, tu também já fazes muitos jogos em Moreira, não é? Às vezes que o Presidente fica a falar com... No fim, apetece-lhe falar. E, às vezes,
sim, fala connosco durante vários minutos
tempo,
e até de uma forma muito simpática.
Sim, e falando de coisas do clube.
Isso é verdade, não podemos dizer que não, porque é muito simpático
da
forma como...
Toda a gente em Moreira, 5 estrelas.
Sim, isso é verdade.
E o Presidente, no fim, fica a conversar de futebol.
Não tenho nenhuma razão de queixa.
E às vezes fica a falar do jogo e dos jogadores.
Sim, mas a verdade é que...
De uma forma natural, portanto, quando tu dizes isso, surpreende-me, não sabia.
Quando pedes uma entrevista, quando pedes um trabalho...
Isso não sabia.
A resposta é sempre ou quase sempre negativa.
Pois, isso não sabia.
O que é pena, porque eu acho que o Moreirense também fez coisas boas.
Aliás, eu não me recordo de uma entrevista dele.
Não, também não. Também não me recordo. Mas seria interessante para a gente perceber estas coisas. De resto, vamos ter umas subidas interessantes. Não é? O Rio Ave...
Rio Ave consegue uma coisa importante, que é subir na época logo a seguir.
Era decisivo.
Sim, nós conhecemos esses trajetos.
Era decisivo.
Exatamente.
Se tu ficas muito tempo no deserto,
exato.
Não, que baixava, de repente baixava-te o orçamento ali, pá, exato. E desaparecia.
E lá está. E mais uma vez é um clube que construiu alguma coisa, não é?
Sim, sim.
E quando os clubes constroem alguma coisa, é sempre mais custoso vê-los desaparecer. Não é? Ou afundarem-se no campeonato. Portanto, tanto o Rio Ave como o Moreirense são clubes que acrescentam, ou que foram acrescentando alguma coisa, apesar de tudo, ao contrário de outros, que não vamos mencionar. Porque não
é. Irá manter o treinador, o Rio Ave, na vossa opinião?
Sim, o Presidente já disse isso.
Luís Freire continuará no comando técnico?
O Presidente já disse.
E disse também, e falou da importância de...
Acho que sim, faz
estávamos
sentido.
Aqui
todo sentido.
A referir do Rio Ave ter subido, ele disse que era crucial isso.
Era.
Mas vai ter que fazer umas contratações.
Claro que vai, esperemos. Não sei.
Porque esta equipa não é muito diferente daquela que desceu de visão em termos de
soluções. Agora tem que pensar naquilo a sério. Já pensou, não é? Agora, sério, para a Primeira Liga.
O Casa Pia, 83 anos depois.
É do teu tempo, não é?
É do meu tempo.
Sim.
83 anos depois, está de regresso. À, na altura era a Primeira Divisão ainda, quando...
Eu acho que ainda era...
Campeonato de Portugal?
Não, se calhar já não. A Primeira Liga, eu não sei, Quando houve os campeonatos da Liga?
83 anos, foi a única presença do Casa Pia?
Não, claro que não. Já.
E agora regressa para a Primeira Liga?
Sim, regressa, 40, sim, e regressa de uma forma muito diferente. O Casa Pia tem...
O Casa Pia que vai jogar no Jamor.
Sim.
No início
o Casa Pia tem duas características muito interessantes. A primeira são os adeptos, que... Portanto, no Jamor não se vai sentir muita diferença entre o Belenenses e o Casa Pia. Portanto...
Eles não podem jogar ainda por causa da lotação do estádio, não é?
Tem que fazer obras.
E tem que fazer obras. Não tem condições.
Isso vai durar bastante.
O estádio não tem condições.
Mas para o Jamor é mítico para as finais da taça. Agora, para um clube jogar lá, aquilo não favorece nada ao fator casa.
Não é,
vamos ver quanto tempo.
Mas seja como for, é isso que eu estou a dizer. Tem essa característica de ter muito pouca gente nas bancadas.
Mas vale jogar num estádio mais pequenino, né? que tenha os seus adeptos.
Tem 300 pessoas, né? Em média, uma coisa assim. Acho que teve 6 mil e tal pessoas no total, em todos os jogos da segunda liga. Comparado com o Rio Ave, por exemplo, eu acho que deve ser para aí um décimo, uma coisa assim. Do que
sim, mas aquilo é um clube, já falámos, não tem
adeptos, agora, não é? Tem uma coisa muito interessante, não é uma daquelas...
Tendo
um investidor, é se calhar é das experiências mais interessantes que nós temos em Portugal com isto, porque não é um daqueles consórcios de empresários, de jogadores.
Não.
Portanto, é um investidor a sério, um norte-americano, bem cotado, digamos, ele geria a fortuna do criador da Dell, da Michael Dell, dos computadores, portanto, nos Estados Unidos. Este é o terceiro clube que ele compra, ou melhor, foi o segundo, o terceiro foi o Spezia de Itália.
Sim.
É um clube, ele leva a coisa um bocado de forma familiar, porque ele, por exemplo, o primeiro clube que ele comprou foi dinamarquês e pôs a filha a presidir, que tem alguma graça, e não pôs assim tanto dinheiro no clube. Porque o Casa Pia não comprou os jogadores, portanto, manteve aquele custo zero emprestados que havia antes, portanto, não houve ali um investimento desmesurado, houve sobretudo bom trabalho. O presidente, o Tiago Lopes, que ele pôs a trabalhar, é alguém com um currículo absolutamente invulgar no futebol português.
Exato.
Que passou por várias coisas, portanto, trabalhou no Manchester United, estagiou com o Carlos Queiroz, depois trabalhou no Manchester United, esteve nos Estados Unidos.
Sim.
A trabalhar com a Liga Americana, chegou a ser presidente de um clube nos Estados Unidos, trabalhou no Benfica, portanto, ele tinha um cargo no Benfica até recentemente, portanto, é alguém com uma experiência muito ampla nisto, e a verdade é que as coisas estão a ser muito bem feitas, e tem alguns jogadores que vai ser engraçado ver na próxima época, incluindo o amigo do Luís.
Quem?
Ele está... O Jota, que tu gostas muito.
Ah, o Grilich.
O Jota.
Ah, o Grilich da Casa Pia.
O Grilich da Casa Pia.
O Ganso Grilich.
Os Gansos na Primeira Liga na próxima época. Vamos ver depois a última vaga entre Moreirense e Desportivo de Chaves. Começam a disputar no próximo fim de semana esse duelo para ver a duas mãos quem leva a melhor e quem consegue a última vaga para a Primeira Liga na próxima época. Uma última nota para o Famalicão, que saltou aqui vários lugares nesta última jornada, com a cambalhota frente ao Sporting de Braga. Um jogador em evidência, o Banza, outro jogador, o Bruno Rodrigues, também esteve em evidência nessa vitória do Famalicão sobre Sporting de Braga. E há pouco, quando ia falar de um jogador que me entusiasma na equipa do Moreirense, é o Ian Mateus, sim. É um dos jogadores que mais me entusiasma no campeonato.
Já revelava isso no Estoril. Está na boa dimensão. Acho que pode dar o salto, mas vamos ver.
O Deste Banza também é muito interessante. E o Bruno Rodrigues?
O Banza é o ponta-lança, estou a falar, não é?
Sim, o ponta-lança.
Sim, movimenta-se bem. Acho que o Famalicão tem bons jogadores. Vamos ver também a questão de perceber o treinador. Né? A questão de que... Porque em Famalicão percebe-se que aquilo entra de vários fatores na escolha do treinador.
Uhum.
Só uma coisa em relação, também tenho... De facto, são coisas que é o que está acontecendo no Santa Clara também, não é? Tu vês, quer o presidente do clube, quer os jogadores, quer o próprio treinador, a dizer que querem ficar e continuar e têm acordo para ficar. E o presidente a dizer que ele, em princípio, vai sair porque os investidores querem contratar um novo treinador. Portanto, é mais um clube capturado e enfim, tem tudo para correr mal. E um clube que acabou em sétimo lugar com o Mário Silva a fazer um excelente trabalho.
E o Famalicão em oitavo.
É, mas ontem tinhas o presidente a dizer que ele é o treinador, ele a dizer que queria ficar, o Lincoln a dizer que ele tinha que ficar, o Anderson Carvalho a dizer que ele queria ficar, e depois há um investidor que quer contratar um treinador diferente. É difícil, vá, entender uma coisa desta.
E o Lincoln era um jogador que eu ia buscar.
Mas tu como?
Eu, se fosse num clube grande,
jogar no pátio, que ele
iria um pátio grande, contratar esse jogador.
Sim, mas a questão é isso que eu ia te perguntar. A dimensão está
para clube grande.
De clube grande.
Sim.
Sim, pode ser. Claro que tem que ter valor para isso.
Eu acho que a equipa mais imediata para ele era claramente o Braga. Era a mais imediata.
O patamar intermédio antes do salto.
Mas acredito que seja um jogador caro para o Braga, neste momento. Acredito que já esteja um bocadinho além da capacidade.
Mas o Braga vai ter... Sim, e depois se falarmos
num programa seguinte. Um internacional sub-20 brasileiro. Estamos a falar de um jogador com pedigree.
Sim, sim.
Agora, a questão é onde, por exemplo, no Porto tem jogadores para essa posição, não é? Está muito bem apetrechado nesses lugares. Como disse, eu achava que ele no Sporting, se não fosse um jogador caro, podia ser uma boa opção para mudar as coisas em determinado momento. No Benfica, com esta ideia, não parece que ele faça muito sentido. Embora se fale na contratação do Götze, não é?
Sim, essa aí é que
se continua,
difícil, né? De entender, mas enfim.
E o Ricardo Horta, faz sentido?
Todo sentido.
Faz sentido é estar no Braga, a marcar golos.
Bateu o recorde, passou a ser o maior goleador da história do Braga.
Sim, Laranja já vinha dos anos 50.
Com 93 golos, não? Não, 92 golos em 281 jogos.
Sim, era um Braga diferente que tinha. Primeira vez que o Braga tinha seguido a primeira divisão. Então, na sua história, em 47. Foi a primeira época que o Laranja fez no Braga.
E agora o recorde de golos a ser.
É de Lemas de Laranja, ainda viste jogar.
É do tempo dele.
É do meu tempo. Lembro perfeitamente.
Fez logo aquele Pinamanique também. O caso aqui a Braga.
Até o Campo da Ponte, eu caminhar, ainda miúdo. E ver esses jogos
laranja.
De uma forma que...
Quando o Braga triturava, era o sumo de laranja.
Que até hoje tenho saudades.
O laranja.
Nunca mais voltamos a viver tempos desses.
E é a última época do Ricardo Horta no Braga, na vossa opinião? Pode ser a última época?
Pode. Acredito que... Enfim, eu acho que ele no Braga está bem a marcar golos, porque o Braga... Acho que o Braga devia... Enfim... tentar tudo para manter alguns jogadores em momentos-chave, mas no caso do Ricardo Horta não será bem esse já, porque enfim,
não, ele tem...
acredito que ele queira.
Ele chegou àquele momento da
saltar
carreira,
agora...
É agora ou nunca.
Exatamente, portanto, não me parece que vá ser possível para o Braga mantê-lo e acho que ele merece tudo de bom e um clube ainda maior para ganhar títulos.
E quando chegar a um clube grande, vai à seleção?
E agora já ganhou títulos.
Vai à seleção?
Pois, isso aí já falámos, não é? Acho que sim. A única razão que o leva aí para a seleção até
não,
agora... Nunca
não é a única
encontrar.
Razão.
Não digo que é a única, mas se ele tivesse aqui no Zalo do Benfica ou do Porto, ou do Sport, sim, não tinha na seleção.
Sim, é verdade.
Então, mas já está respondido.
É verdade. Mas
não é a única, mas é a principal.
Mas o Fernando Santos tem uma defesa fácil, que de facto é a quantidade de jogadores que tem para ali.
Pois, mas a camisola, o quê?
Não há remédio agora.
Mas este é um jogador que não é um jogador qualquer.
Não, e é sobretudo o tipo de jogador que já vimos que funciona na seleção. Há um jogador que só tem uma diferença relativamente a ele, para mim, que é o Diogo Jota, que é o jogo de cabeça.
É de um nível superior.
Que ele não tem, não é?
Sim.
Agora, de resto, em termos de características, aquele jogador que... Aquele falso extremo, que vai aparecer no ataque, vai entender-se com ponta-de-lança, que faz tudo, basicamente.
Pois o Jota, imagina, também fez uma boa época, o Gonçalo Guedes, vai sempre. O Horta não podia ir uma vez no lugar de Gonçalo Guedes, por exemplo, pensando até, ok, atravessando-me aqui com nomes.
Por acaso, acho que o Gonçalo Guedes é um mau exemplo, porque
então,
por uma questão de...
Ronaldo não vou dizer.
Não, por uma questão de ter uma característica que ele não tem, porque é muito rápido, não é? Porque é um jogador muito veloz e não há outros assim.
Ah, verdade, por serem diferentes, há.
Só isso, porque de resto, acho que foram vários jogadores ao longo destes anos que o Horta podia ter perfeitamente ter para lugares que ele podia ter ocupado.
Agora não vai existir nos Jogos da Taça da Liga das Nações?
Sim.
Vai ser convocado agora.
Já um Espanha-Portugal.
Vai ser convocado.
No dia 2
é convocado para esse jogo.
Achas que sim?
Acho. Atravesso-me com isso. Vamos ver se não tem razão.
É que nós começamos a ter, repara, o miúdo do Fulham, não é? Que eu acho...
Quem é que te falou primeiro nesse miúdo?
Pá, acho que foi...
É, pois.
Onde é que foi?
Sim,
mas foi um senhor ali na rua. Íamos a passar um jovem escolhido ao
acaso. Não é agora, já aqui há uns...
Bem, esse miúdo... Nós estamos a brincar. Pode ser um sério candidato a jogar um Mundial.
Pô, vários Mundiais.
Não pode.
Este Mundial. Este...
Pode ser, pode perfeitamente ser. Calma.
Não... Eu acho que ele tem valor para explodir, pode ser um grande momento de forma naquela altura.
Ele vai para o Liverpool, não é? Ele vai para o Liverpool. Quando chegarmos à convocatória do Mundial, ele já vai ter algum tempo de Liverpool. Imaginamos que ele funciona lá, aquela renda.
Joga alguns jogos, sim.
Quer dizer, tens alguém a brilhar no Liverpool, não levas a seleção.
Não, eu já te disse.
Há muitos jogadores, do Pedro.
Eu quando vi o miúdo na segunda Liga Inglesa, já neste ano, dizia, isto que é isto, não é?
O Pedro Neto.
E ele jogava para as inglesas, estás a perceber?
Uhum. O Pedro Neto, por exemplo, que é um dos meus jogadores favoritos, para mim é um craque, pode crescer muitíssimo, voltou quase na mesma forma em que estava.
Sim.
Com a mesma raça, a mesma coisa. É outro jogador para essa posição. Portanto, não é assim tão simples. Acho que não é assim tão simples arranjar essas... Dizermos que o Ricardo Horta que está melhor ou pior do que... Não sei. Acho que são jogadores muito diferentes.
Meus caros, vamos ficar por aqui. Suporte de vídeo para os sites da TSF e do jornal
do
jogo...
Mais diferente
do
Fábio Carvalho ou do Gonçalo Guedes?
Não, são jogadores diferentes do Ricardo Horta. Há razões diferentes para tê-los.
Sim, mas acho que ele vai ser convocado agora para este Mundial, para estes jogos da Liga das Nações.
Estás a ver, não faz sentido.
Mas acho que vai ser.
Mas não faz sentido.
Está bem, mas às vezes não vai.
Se tu tens um selecionador que pegou no Pedro Neto, não é? E que andou a apostar nele este tempo todo, o Pedro Neto volta, está na mesma forma, e ele vai buscar um jogador... que já jogava muito quando ele ia buscar o Pedro Neto, não é? Não está agora nem melhor nem pior do que estava naquela altura. Qual é a explicação? Qual é a lógica?
Eu não sei qual é a lógica. O que eu estou a dizer é que acho que o Ricardo Horta já teve lugar nas convocatórias para a seleção de forma clara e não foi convocado. Eu acho eu, não é a principal razão, já o disse, mas pesa muito não ser jogador do Benfica, do Porto ou do Sporting, nem estar a brilhar num grande clube internacional. E acho que agora vai ser convocado em face também das circunstâncias, do valor dele, ponto um, e também para respeitar um bocado a alternância de jogadores convocados, e acho que o Fernando Santos vai entender isso de uma forma clara.
Epa, não
até para não dar muito nas vistas depois convocá-lo quando estiver num clube grande.
A não ser que queira, a não ser que esteja a pensar...
O Braga é um clube grande.
Tendo a intenção que não vai haver jogos de treino, jogos de preparação para o Mundial.
Já estou a falar de jogos da Liga das Nações, não falei para o Mundial.
Atendendo a que não vai haver jogos de preparação para o Mundial. Desperdiçar estes jogos com jogadores que ele não põe a hipótese de levar ao Mundial, pelo menos.
Mas pode pôr, não estou a dizer que não põe a hipótese de levar ao Mundial.
Isto não é um particular. Estamos a falar de jogos competitivos, mas também que têm essa...
Temos o Espanha-Portugal, dia 2 de junho.
Também já explicaram, não é convocado para esse jogo.
Depois, no dia 5 de junho, Portugal-Suíça. Em Alvalade, e no dia 9 o Portugal República
Checa.
Mas se for
que sejam menos em continuidade.
E há um Suíça-Portugal, dia 12.
Sim, e por que não?
A única forma de isso fazer sentido.
E por que não?
Hã?
E por que não?
Não, nada contra. O que eu estou a dizer é se faz sentido ou não, se é coerente ou não com as opções do selecionador.
Ah,
e estou a dizer que não é.
Está bem, desculpa, não estava a pessoa a querer chegar. Sim, isso aí é verdade. Sim, se ele quer um jogador de determinadas características e agora vai buscar outros com características diferentes, sim. Se ele estiver a pensar em coisa diferente.
E interromper apostas dele.
Isso é outra coisa.
E interromper apostas dele.
Isso é outra coisa, mas ele pode imaginar que vai querer ir para outro caminho, não é?
Vamos fechar.
Fechemos.
Pronto. Tu é que és o moderador, não sou eu.
Não sei se é. Já não sei se sou. Meus caros, vamos ficar por aqui. Suporte de vídeo para os sites da TSF e do jornal O Jogo do João Vieira, como é habitual. Cuidado técnico de José António Barbosa. Voltamos na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Não chega a olhar para o jogo. É fundamental ver o jogo. Um abraço e até para a semana.